Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam novas regras para perícias e outros serviços do INSS com o objetivo de reduzir filas. Câmara aprova medida provisória que cria programa de renovação da frota de ônibus e caminhões. CCJ aprova proibição de arquitetura hostil em espaços públicos para afastar moradores de rua. Segurança Pública aprova anistia aos policiais que participaram de intervenção no Carandiru. A Câmara aprovou medida provisória que cria programa de renovação da frota de ônibus e caminhões com benefícios fiscais e críticas da oposição. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que cria um programa de incentivo à renovação de frota de ônibus e caminhões, o Renovar. De acordo com o governo, o programa vai retirar das estradas veículos sem condições de uso, o que vai permitir a economia de combustíveis, aumentar a segurança no trânsito, reduzir a emissão de gases do efeito estufa e até o custo do frete. O programa envolve uma rede que reúne empresas financiadoras, empresas de desmonte, recursos públicos e benefícios fiscais para permitir que veículos em fim de vida útil, como caminhões, ônibus e vans velhos, sejam vendidos como sucatas. E os donos dos veículos vendidos como sucata poderão adquirir caminhões novos por meio de uma plataforma operada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. Esses veículos serão financiados em condições especiais, com recursos de multas de trânsito e até das empresas contratadas para exploração e produção de petróleo e gás natural. Essas empresas, consideradas parceiras pela MP, poderão direcionar ao programa recursos que contratualmente deveriam aplicar na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o que rendeu polêmica no plenário. Deputados de diversos partidos, e não apenas da oposição, criticaram o que chamaram de desvio de recursos de pesquisa e inovação para a compra de sucatas. Foi o que disse o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul.
Ele retira recursos que alimentariam fundos de pesquisa em ciência e tecnologia para incentivar um programa de renovação de frota. Um documento feito pela área de ciência e tecnologia, pela área de pesquisa no país, diz: não troque pesquisa por sucata. Esse é o problema central dessa medida provisória.
O relator da medida provisória, deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo, defendeu a fonte de financiamento. Segundo ele, na prática, as empresas que exploram petróleo e gás natural não investem em pesquisa e inovação total exigido nos contratos. Ele apresentou o relatório da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que apontou que de 2016 a 2021, dos 10 bilhões de reais previstos, os investimentos só chegaram a 8 bilhões, 20% a menos. O dado foi contestado pelo PDT, que apresentou destaque para retirar essa fonte de financiamento do texto, o que foi rejeitado pelo plenário. Deputados da bancada do governo defenderam o uso dos recursos destinados à pesquisa para o financiamento do programa. Para o deputado general Peternelli, do União de São Paulo, a aquisição de veículos novos é uma maneira de investir em tecnologia.
É importante essa parte de renovação e, inclusive, quando você renova essa estrutura, tem recursos, logicamente, tecnológicos que são empregados nessa estrutura. Hoje nós verificamos essa frota com toda uma tecnologia que permite comodidade ao motorista, rapidez e eficiência.
O relator da MP, deputado da Vitória, acatou sugestões de mudanças no texto. Uma delas cria uma linha de crédito no BNDES para aquisição de novos veículos. Outra permite que as guardas municipais atuem na fiscalização do trânsito nos municípios. O relator também acatou a possibilidade de depreciação mais rápida dos veículos adquiridos por meio do programa, o que vai permitir, por exemplo, redução no pagamento de impostos, o que foi considerado benefício fiscal indevido pelo deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
O que o texto cria é um privilégio tributário. A gente já está votando a medida provisória que utiliza dinheiro público para sair da ciência e da tecnologia e para comprar sucata, né? O que já é um absurdo por si só. Para além disso, quer se dar um benefício tributário, fazendo com que o ativo seja considerado, ou seja, depreciado 3 vezes juridicamente, quando na realidade não está depreciando tanto.
A MP foi considerada ainda eleitoreira por deputados da oposição e do Novo. Além de permitir a troca de veículos velhos por um novo em condições vantajosas, a MP beneficia os caminhoneiros autônomos com créditos tributários. Já o relator da medida, deputado da Vitória, defendeu o programa e disse que um quarto dos caminhões que trafegam nas rodovias do país tem mais de 30 anos.
O foco na renovação de frotas, principalmente de ônibus, principalmente de caminhões e vans, que é uma pauta importante para o nosso país e necessária, não somente para dar condições à melhoria da economia, para o desenvolvimento do nosso país, mas para a garantia da proteção das vidas nas nossas rodovias. O Brasil é um dos países que tem a maior dificuldade em relação às frotas e falta incentivo para isso. Essa medida provisória vai dar condições.
A medida provisória que cria o programa de incentivo à renovação de frota de ônibus e caminhões seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proibição de arquitetura hostil em espaços públicos para afastar moradores de rua. O repórter Marcelo Larcher acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei que altera o Estatuto da Cidade para proibir o uso de técnicas construtivas hostis em espaços livres de uso público. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu a proibição e explicou que a chamada arquitetura hostil tem sido usada para impedir a ocupação de espaços públicos por moradores de rua.
É muito comum em praças, em viadutos, em pontes, você introduzir elementos que criam dificuldade para que a população em situação de rua se abrigue nesse lugar. Imagine, debaixo de um viaduto se colocam formações pontiagudas para impedir que a pessoa possa se deitar ali. É de uma crueldade brutal. Ninguém está em situação de rua por querer, por desejar. Sobretudo com a crise econômica e social, multiplicou o número de pessoas nessa condição.
O texto aprovado também insere entre as diretrizes da política urbana presentes no Estatuto da Cidade a promoção do conforto, abrigo, descanso, bem-estar e acessibilidade na utilização dos espaços livres de uso público. Ao apresentar a proposta, o senador Fabiano Contarato, do PT de Espírito Santo, teve como inspiração o padre Júlio Lancelotti, que destruiu amarretadas pedras pontiagudas instaladas pela Prefeitura de São Paulo para impedir que pessoas em situação de rua se abrigassem embaixo de um viaduto. Por isso, caso sancionado, a nova lei levará o nome do padre, que trabalha com moradores de rua e participou de uma audiência pública sobre a proposta no ano passado, mas considerou difícil sua aprovação definitiva.
Eu acho bastante difícil. Eu acho que ele é importante na medida que disciplina essa forma que nós estamos vendo disseminada pelo Brasil de elementos hostis na arquitetura, o que demonstra uma forte aporofobia, um rechaço, um ódio aos pobres.
O projeto de lei que proíbe o uso da arquitetura hostil para impedir moradores de rua de ocuparem espaços públicos deve ser votado em seguida pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou anistia aos policiais que participaram de intervenção no Carandiru. A proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
A intervenção da Polícia Militar do Estado de São Paulo em outubro de 1992 para conter uma rebelião na casa de detenção resultou na morte de 111 dos 3 mil presos. As imagens da ação, que ficou conhecida como Massacre do Carandiru, foram amplamente divulgadas e o episódio virou um longa-metragem em 2003. Os 74 policiais militares que participaram da intervenção foram condenados pelas mortes. Depois foram absolvidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e as condenações foram restabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, mas ainda não há uma decisão final. Quase 30 anos depois da ação policial no Carandiru, um projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara concede anistia aos agentes de segurança pública que foram processados ou punidos. A proposta abrange crimes previstos no Código Penal, em leis penais especiais, no Código Penal Militar e infrações disciplinares. Na justificativa do projeto, o autor, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, afirmou que não há respaldo constitucional para a condenação desses profissionais sem elementos individualizados e que a condenação coletiva não é justa. Ele sugere que se evite um julgamento político. O relator da proposta, deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, comemorou a aprovação, lembrando que houve policiais feridos durante a intervenção e que não se conseguiu individualizar as condenações.
Os policiais foram condenados apenas de 48 a 600 e tantos anos de cadeia. Uma injustiça, condenação midiática para dar satisfação para outros países, condenação com que eu não concordo absolutamente. Nesses 30 anos, júris foram anulados, júris voltaram a ter o valor, muitas condenações, muitas anulações. A vida desses policiais tornou-se um verdadeiro inferno. Não se foi feito justiça de forma nenhuma.
Integrante da Comissão de Segurança Pública, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, tentou retirar o projeto da pauta de votações por não concordar com a anistia coletiva aos policiais e por considerar o tema polêmico para ser debatido em um período pré-eleitoral.
Eu tenho a convicção de que há sim excessos cometidos de forma a justificar a busca de anistia individualmente por alguns dos membros. Eu sei que já faz muitos anos também desse fato. É verdade também que a sociedade brasileira toda assistiu atônita àquela invasão no Carandiru depois de um motim também absurdo. E por isso mesmo eu sinceramente acho que é melhor e mais prudente nós retirarmos nesse momento de pauta esse projeto e analisarmos ele com mais tranquilidade em outro momento.
Os outros parlamentares, no entanto, não concordaram com a retirada de pauta nem com o adiamento da votação. Por isso, o deputado Marcel Van Hatten se absteve de votar e a proposta foi aprovada. Para o deputado Neucimar Fraga, do PP do Espírito Santo, que foi presidente da CPI do Sistema Carcerário em 2007, é preciso levar em conta que o Estado não tem controle sobre os presídios brasileiros.
Nem mesmo os presídios federais o Estado tem controle. Raríssimas exceções no país. Quando nós temos diretores penais inteligentes, que cumprem a lei e que estão do lado do povo e não do lado dos presos, que não tem medo de estar ali.
A proposta que concede anistia aos policiais condenados pela participação no chamado massacre do Carandiru ainda precisa ser examinada pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Frente Parlamentar e Movimentos Sociais reforçam a agenda Betinho 2022 de combate à fome no Brasil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a assinatura de uma carta compromisso que será levada aos candidatos nessas eleições.
A Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional e representantes de 20 entidades e movimentos sociais assinaram uma carta compromisso de apoio à Agenda Betinho 2022, que reúne 92 propostas de políticas públicas de segurança alimentar, colhidas sobretudo na Conferência Nacional Popular por Direitos, Democracia, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A meta é reverter o quadro de 33 milhões de pessoas que passam fome hoje no Brasil, o equivalente a 15% da população. Durante a audiência pública realizada na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, os candidatos a todos os cargos em disputa na eleição deste ano foram convidados a assinar o compromisso em forma de pacto, como destacou a representante da Frente Parlamentar contra a Fome da América Latina e Caribe, Laura Cito, que também é vereadora em Porto Alegre.
Não tem uma outra alternativa senão o pacto para repensar o nosso modelo de desenvolvimento, de reduzir as desigualdades e de pôr fim à fome. O único número aceitável para a fome é o zero.
Entre as propostas da Agenda Betinho 2022 estão a revogação do teto de gastos públicos, a retomada do desenho original do programa Bolsa Família a partir do Cadastro Único de Políticas Sociais e imediata inclusão de todas as pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza, a aprovação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, o apoio à agricultura familiar e à agroecologia, a reestruturação do Programa de Aquisição de Alimentos e a recriação do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, extinto no início do governo Bolsonaro. A agenda é inspirada nas ações do sociólogo Herbert de Souza, criador da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, em 1992, quando o país estava no chamado Mapa da Fome. O coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, Renato Maluf, lembrou que o país havia superado essa situação em 2014, mas voltou agora a apresentar um quadro alarmante de fome agravado pela pandemia de Covid-19 e a crise econômica. Mesmo diante da insuficiência de dados oficiais, a Rede Pensan chegou ao número de 33 milhões de brasileiros que vivenciam a fome.
Esse número foi 19 milhões em dezembro de 2020, que já era muito. Só que entre dezembro de 2020 e abril de 2022, esse número cresceu em 14 milhões de pessoas. 14 milhões de pessoas é mais do que a população da cidade de São Paulo e mais do dobro da população da cidade do Rio de Janeiro. A aferição de agora é comparável com o início dos anos 90.
Representante da FIAN, Organização pelo Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, Pedro Vasconcelos, lembrou que a insegurança alimentar grave, o mais alto nível de fome, quase dobrou entre as crianças de até 10 anos de idade entre 2020 e 2022. Os números ainda mostram maior vulnerabilidade nos domicílios comandados por mulheres, negros e pessoas de baixa renda, sobretudo nas zonas rurais e nas regiões norte e nordeste do país, como constatou Jean-Pierre Câmara, do Colegiado de Presidentes dos Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional.
Aqui nos estados, sabemos e vivemos na pele, junto com os municípios, o endereço da fome, onde a gente vê crianças desmaiando por fome nas salas de aula, pessoas criando filas para conseguir garantir uma cesta básica.
Fábio Paz, da Frente Nacional contra a Fome e contra a Sede, anunciou mobilizações pelo país no dia 3 de setembro, a fim de pressionar as autoridades para a superação desses problemas. O presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, ressaltou que o agravamento da fome está visível nas ruas das grandes cidades do país.
A fome é muito mais um tema, é realidade vivida, experimentada, quando milhões não têm o que comer.
O debate foi organizado a partir de requerimento do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, para discutir a carestia e a fome no país. Inspirada em mobilização do Papa Francisco, a Articulação Brasileira pela Economia Francisco e Clara apresentou algumas das ações em curso para reverter um problema crônico, inclusive já registrado em livro clássico de um poeta pernambucano, como lembrou Bruna de Carvalho, representante da articulação.
E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. É que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, 1954, mas podia ser 2022.
Suzana, presidente do movimento Banquetaço, também detalhou a campanha Gente é para Brilhar, não para Morrer de Fome, enquanto Ana de Souza, da Ação da Cidadania contra a Fome, defendeu uma força-tarefa de todos os governos e citou um dos slogans do sociólogo Betinho: quem tem fome, tem pressa. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara aprova a medida provisória que muda regras de perícias e outros serviços do INSS com o objetivo de reduzir filas. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que dispensa a necessidade de perícia médica para o pagamento de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, pelo INSS. A MP permite que o benefício seja pago depois da apresentação de atestado ou laudo médico. A medida também autoriza o pagamento por tarefas extraordinárias aos médicos peritos e servidores que desempenharem tarefas acima da meta estabelecida, principalmente em agências com grande fila de segurados. De acordo com estimativas do governo, isso vai agilizar o atendimento de mais de 800 mil perícias agendadas. O objetivo, de acordo com a exposição de motivos, é reduzir a grande demanda represada em função da pandemia e da falta de servidores do órgão. A medida provisória também exige perícia periódica para os casos de auxílio-acidente, benefício pago aos trabalhadores que ficam com sequelas permanentes depois de sofrerem acidentes de trabalho, mas que mesmo assim continuam trabalhando, ainda que com capacidade reduzida. Dessa maneira, o auxílio-acidente passa a ter o mesmo tratamento já dado ao auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente, novo nome da aposentadoria por invalidez. De acordo com a exposição de motivos do governo, a revisão do auxílio-acidente vai reduzir as despesas do INSS em R$ 416 milhões este ano e mais de R$ 3 bilhões nos próximos 3 anos. A MP permite ainda que o INSS faça parcerias com entidades privadas para análise da concessão de benefício de prestação continuada, o BPC, pago a famílias com renda menor que 1/4 de salário mínimo por pessoa, e prevê a suspensão do BPC quando o beneficiário pedir o auxílio inclusão, benefício de meio salário mínimo pago aos deficientes físicos que ingressarem no mercado de trabalho. As exigências de revisão do auxílio-acidente por meio de perícias regulares, as parcerias com entidades para concessão do BPC e a suspensão do BPC para quem ingressar no mercado de trabalho foram criticados pela oposição, como disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
Num caso de um auxílio acidente de trabalho, onde a pessoa confirmadamente ela está sem aptidão para poder ir ao mundo do trabalho, ela não pode ter obrigação de estar fazendo perícia toda hora. Nós não podemos também permitir que quando a pessoa entre para um BPC, não tenha a avaliação dos assistentes sociais do INSS e queira fazer convênios e parcerias sem dizer com quem.
O relator da MP no plenário, o deputado Gil Cutrim, do Republicanos do Maranhão, disse que a MP vai agilizar os serviços do INSS e diminuir as filas das perícias médicas, que levam em média hoje 60 dias para serem realizadas. Ele negou que as parcerias com entidades privadas sejam uma terceirização dos serviços do INSS.
Em relação à terceirização que você, Vossa Excelência, acabou de mencionar, no artigo 20, o INSS poderá celebrar parcerias para a realização de avaliação social sob supervisão do serviço social da autarquia. Então, ele não abre para terceirização, ele tem o âmbito de fiscalização dentro da autarquia.
A MP também permite a realização de perícia médica de forma remota, facilita o cadastro de pescadores artesanais para o recebimento do seguro defeso e altera o trâmite de recursos por parte dos segurados que tiverem benefícios negados. A medida provisória que muda a regra sobre perícias e outros serviços do INSS segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A comissão aprova banco de dados para substâncias químicas produzidas ou importadas no Brasil. E a repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Os deputados estão analisando proposta que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. O inventário vai ser um banco de dados sobre substâncias químicas produzidas ou importadas em território nacional. Pelo texto, os exportadores e os importadores de substâncias químicas deverão registrar nessa base de dados as substâncias individualizadas ou utilizadas como ingredientes de mistura que atingirem separadamente quantidade igual ou superior a uma tonelada de produção ou importação ao ano, considerada a média dos últimos 3 anos. O projeto foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. O texto apresentado pelo relator, deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, deixou claro quais substâncias não precisarão fazer parte do inventário, como as substâncias radioativas, as substâncias químicas que estejam em desenvolvimento, aquelas destinadas exclusivamente à pesquisa, entre outros produtos que já têm regulamentação própria.
O Brasil estabeleceu esquemas e instrumentos regulatórios para disciplinar algumas aplicações e usos específicos de substâncias químicas, tais como agrotóxicos, saneantes, aditivos de alimentos, medicamentos, cosméticos, entre outras. Em que pese a existência desses atos normativos para usos específicos, um grande universo de substâncias, notadamente as utilizadas nos processos industriais, não estão embarcadas nos escopos destas normas.
A fiscalização terá livre acesso aos estabelecimentos conforme as normas específicas que regem sua atuação e no limite de sua competência e poderão solicitar informações aos fabricantes e importadores. O texto prevê também a criação do Comitê Técnico de Avaliação de Substâncias Químicas e do Comitê Deliberativo de Substâncias Químicas, instâncias que vão estabelecer as regras do Cadastro Nacional e definir as substâncias que vão ser selecionadas e priorizadas para avaliação de risco. No caso do descumprimento das regras previstas, os produtores ou importadores poderão ter suas atividades suspensas ou ter que pagar multa, que pode variar de 5% do valor de um salário mínimo a 40 mil salários mínimos. Os dados do inventário poderão ser acessados pela Lei de Acesso à Informação, mas resguarda informações que podem ser consideradas segredos da indústria ou do comércio. A proposta que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas agora vai ser analisada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Comissão aprova a criação de carta de serviços para os usuários do SUS. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou o projeto que prevê que estados, municípios e o Distrito Federal elaborem cartas de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde e criem ouvidoria pública para receber reclamações e sugestões. Essas seriam novas condições para o recebimento dos recursos do Fundo Nacional de Saúde. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, do grupo de autores do projeto, disse que a proposta nasceu de comissão externa que investigou a crise do sistema hospitalar no Rio de Janeiro.
A população não tinha nenhuma voz, nenhuma participação, nenhum instrumento para opinar sobre o serviço de saúde.
Então nós criamos esse projeto de lei, que hoje é aprovado na Comissão de Seguridade, e a nulidade dessa lei dentro do serviço, inclusive, impede a transferência de recursos. É a forma que a gente tem de fazer a lei funcionar.
A carta de serviços deverá conter informações sobre os requisitos e documentos necessários para utilizar a rede pública de saúde, horário de funcionamento e escala de trabalho dos profissionais. Também deve ser publicada a previsão de tempo de espera e os locais e formas para apresentação de denúncias. Os usuários terão acesso às cartas nas páginas da Secretaria de Saúde na internet e elas também deverão estar afixadas nas unidades de saúde. Os ouvidores públicos do sistema deverão ser servidores públicos efetivos e exercerão mandatos de 2 anos em regime de dedicação exclusiva, admitida uma única recondução. A proposta que cria a Carta de Serviços aos usuários do SUS será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E Câmara aprova política nacional com padrões para a qualidade do ar. Repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara cria a Política Nacional de Qualidade do Ar. Entre outros pontos, a política deverá assegurar a preservação da saúde pública, do bem-estar e da qualidade ambiental. De acordo com o texto, o Conselho Nacional do Meio Ambiente definirá padrões nacionais de qualidade do ar que integrarão o Programa Nacional de Controle do Ar. E os estados e o Distrito Federal poderão ter regras mais restritivas. De início, deverá haver um inventário nacional de emissões atmosféricas a ser elaborado num prazo máximo de 4 anos. O inventário deverá conter, entre outros pontos, fontes de emissões atmosféricas, poluentes inventariados e distribuição geográfica das emissões por regiões definidas pelo órgão ambiental competente, considerando as principais fontes. Depois, o Ministério do Meio Ambiente deverá elaborar o Plano Nacional de Qualidade do Ar, com vigência por prazo indeterminado, tendo como base um horizonte de 20 anos à frente, com atualização a cada 4 anos. Este plano deve conter um diagnóstico, incluídos a identificação das principais fontes de emissões atmosféricas e seus impactos para o meio ambiente e a saúde, a proposição de cenários e metas e prazos para a execução dos programas, projetos e ações, visando atingir padrões satisfatórios de qualidade do ar. O Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar, criado em 2021, deverá divulgar, inclusive em tempo real, dados das estações de monitoramento da qualidade do ar. Os estados e o Distrito Federal usarão o Índice de Qualidade do Ar, cuja metodologia caberá ao Ministério do Meio Ambiente. Autor do projeto, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, cita dados de um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde de 2018, segundo o qual a poluição do ar é responsável por mais de 51 mil mortes anuais no Brasil, para defender a proposta.
É fundamental para que nós possamos melhorar a qualidade do ar do Brasil, ao saber do nível de poluição e das medidas que têm que ser adotadas. No Brasil, morrem 50 mil pessoas por ano por doenças oriundas da poluição do ar. E é por isso que nós temos que ter um monitoramento e um programa de combate, de diminuição da poluição do ar.
Pela proposta, o poder público deverá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender prioritariamente as iniciativas de prevenção e redução de emissões de poluentes atmosféricos, capacitação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico de produtos ou processos com menores impactos à saúde e à qualidade ambiental e desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados à redução de emissões e monitoramento de poluentes atmosféricos, entre outros. O projeto que cria a Política Nacional de Qualidade do Ar foi analisado em caráter conclusivo e poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima quarta-feira para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.